8 horas e 10 minutos, o Magnus está conosco nesta manhã. Bom dia, Magnus, tudo bem?
Tudo bem, Bajo, bom dia aos radiovintes.
São 8 horas e 11 minutos, 8 e 11. A primeira pergunta hoje aqui, Magnus, diz o seguinte: professor Magnus, eu queria saber se tem que alongar antes de fazer academia ou não. Meu professor disse que não precisa alongar, se eu fizer aquecimento já está bom para começar os exercícios, mas não senti muita segurança porque esse professor não acabou a faculdade ainda e está estudando, Magnus.
Bom, caro ouvinte, vamos lá. Tem duas questões aí importantes na sua pergunta, né? Primeiro eu vou responder a questão fisiológica do alongamento, tá? Mas assim, ó. Na verdade eu vou inverter, vou te falar o seguinte. Com relação ao professor, tá? Provavelmente, mesmo que ele não esteja finalizado a faculdade, ele está cursando, então eu não posso classificá-lo como professor de educação física ainda. Ele é um acadêmico que provavelmente deve estar fazendo um estágio dentro da academia. Então ele é classificado como estagiário. Depois de formado, aí sim ele é considerado um professor, está apto para poder atuar, desde que ele esteja registrado no Conselho de Educação Física. Então, sempre que um estagiário estiver atuando dentro da academia, ele está fazendo um estágio. Então ele está o quê? Ele está monitorando, ele está observando um professor que é o responsável pelo local. Então eu acredito que se você não tenha confiança no seu professor estagiário, como eu mesmo disse, provavelmente deve ter um professor responsável do qual ele está acompanhando o estágio dele para lhe prestar a devida informação. Então é interessante você ir até esse professor e pedir, esclarecer a sua dúvida, né? E aí sim você esclarecer se realmente pode, não pode, deve, não deve, assim, qualquer dúvida que você tenha, mas é importante ter como referência esse professor. Se caso não tenha esse professor, aí está tendo um problema na academia, isso é exercício ilegal da profissão, certo? É o caso que pode acontecer de um estagiário estar assumindo um papel de professor dentro da academia, isso é ilegal. Então toda vez que tiver alguém que está fazendo faculdade e atuando dentro da academia, ele tem que estar estagiando com um professor formado. Vamos lá com relação à sua pergunta, então. Alongamento antes, né? Geralmente pergunta-se antes, depois, em que momento fazer o alongamento. Não é que é desnecessário o alongamento, é por uma questão de tempo, a prioridade maior seria você aquecer ao invés de alongar, tá? Se você tiver tempo suficiente de fazer aquecimento e alongamento e fazer sua atividade principal e no final ainda fazer o alongamento, ótimo, perfeito. Se você quer otimizar seu tempo, você negligenciar o alongamento inicial, mas você fazer um aquecimento, que é importante, aí sim, eu concordo com a colocação do seu estagiário aí, que a afirmação dele está correta. Então você pode sim não fazer o alongamento no início e fazer o aquecimento, não tem problema nenhum, mas é importante que se você tiver tempo, não é errado também fazer, tá ok? É por uma questão de priorizar a questão, sua questão de tempo mesmo.
São 8 horas e 13 minutos, a Noeli está perguntando aqui: oi, bom dia, eu quero parabenizar você pelas explicações de toda a terça na Onda Sul, por sempre trazer informações bem importantes para a gente. Quer dizer, o pessoal está interessado realmente nas informações sobre atividade física, né, Magnus?
Ah, obrigado, Noeli. A gente agradece, principalmente o espaço que a Onda Sul aqui proporciona, né? Não só com relação ao exercício físico, mas também a psicologia, a nutrição. Tem o médico também aqui, o Dr. Serena, né? Então é bem importante esse feedback aí que a gente tem da população com relação a isso. A gente fica muito contente.
Bom, o Evandro está dizendo o seguinte aqui, Magnus: professor, eu estou engordando quase 1 quilo por semana. E nem estamos na metade do inverno. Aliás, nem começou o inverno ainda.
É verdade, nem começou.
O inverno começa na próxima quinta-feira ainda, oficialmente, né? E nesse ritmo, eu sei que vou passar dos 100 quilos até o final do inverno, mas eu chego em casa à noite do trabalho e não consigo me controlar de fome, Magnus. O que tiver pela frente, eu vou comendo. Tem alguma dica para eu parar de engordar sem ter que parar de comer ou diminuir a minha fome?
Vai, Evandrão, você me fez uma pergunta sem vergonha aqui hoje, hein? Porque assim, ó, eu gostaria muito de te dar uma resposta milagrosa, meu amigo, mas assim, se você me falar parar de engordar, né? Você tá numa ascendência aqui, pelo que você tá falando, 1 quilo por semana, Evandro, é muita coisa, cara, é muito peso pra um pouco período, certo? Pra você ter uma noção, mais ou menos assim, só pra uma ideia, pra quando você acumula mais ou menos 7.700 calorias, que seria o equivalente a 1 quilo de gordura, né? Então, olha a quantidade de caloria que você acumula, ou seja, tudo que você ingeriu em consumo energético, menos tudo que você gastou de gasto energético, e ainda te sobrou 7.700 calorias de saldo positivo. Então, mais ou menos isso, tá? Algumas teorias são 9.000 calorias, outras um pouco menos, mas o que acontece? É como se você estivesse comendo 1.100 calorias a mais por dia na semana para engordar 1 quilo. É bastante. Então, que acontece? Se eu falar pra você, pode continuar comendo que não vai engordar, ou vai fazer exercício físico que vai diminuir o seu aumento de peso, eu vou estar te enganando, não é verdade. O que precisa sim é você fazer uma reeducação alimentar, não tem o que fazer. Se no caso você está com um apetite maior noturno, né? Se essa parte que é que está te dando mais fome, alguma coisa está negligenciado antes, certo? Nos períodos. Então não adianta falar assim, ó, uma estratégia para que você não coma à noite. É importante que você faça uma consulta nutricional e o nutricionista vai reestruturar toda a tua alimentação para que diminua um pouco o apetite à noite. E claro, Evandro, você não falou aqui, mas o exercício físico é fundamental, tá? Ele ajuda a você diminuir um pouquinho o apetite, sim, tá? Pode contribuir e aumenta o gasto energético. Não vou te prometer que você vai emagrecer, porque vai depender da quantidade de exercício e de como que você vai levar a tua dieta. Mas um conselho de amigo agora, viu? Se você continuar nesse ritmo, com certeza você vai passar dos 100 quilos, apesar que eu não sei quanto você está pesando, mas vou te falar até mais. O importante é que você dá uma segurada, uma estancada aí para mudar teu comportamento, para que não tenha problemas futuros, tá?
O problema é que no inverno a fome aumenta muito, né, Magnus?
Fisiologicamente, realmente isso tem uma explicação, né? O objetivo é de manter a temperatura corporal. E você pode ver que, mesmo que dá fome, parece que você come fruta e não sacia, né? É, a gente quer comida calórica, comida quente, comida saborosa, né? Então é fisiológico o negócio, tá? Mas assim, o objetivo realmente é para manter a temperatura do corpo sempre estável.
Até fazer caminhada no final da tarde é difícil, Magnus, porque a gente passa em frente às casas, vem aquele cheirinho de comida gostosa, parece que aumenta mais a fome.
É
verdade, ainda.
Não vou dizer, é tão aconchegante, né?
Aquele cheirinho de sopa, de comida gostosa.
Ah, eu fui criado com meu pai e minha mãe em volta de um fogão a lenha, né? Fazendo pinhão, sim, polenta. Então o que acontece? É natural, a gente sente até a questão, assim, traz a infância de volta, né? É tão apetitoso, tão gostoso, mas tudo tem que ter um equilíbrio aí.
Agora são 8 horas e 18 minutos, a Lúcia está perguntando: Magnus, eu sou bem magra, mas eu detesto musculação. Aí estou fazendo aquela aula de body jump, é isso?
Body pump.
Body pump. E estou adorando, mas eu não estou vendo muito resultado não em aumentar o meu peso. Pelo contrário, parece que até diminuiu depois que comecei a fazer. E eu não quero perder peso, eu quero aumentar pernas e bumbum. O que que eu poderia fazer, Magnus?
Bom, Lúcia, vamos lá. Tem duas coisas, né? Gostar de fazer e querer ter resultado, tá? Então, o que acontece? Se eu vou te falar assim, o que você gostaria de fazer exercício físico com o objetivo de sentir prazer ou sentir-se bem consigo mesma, ou você se lá no ambiente, sabe, quando você vai num lugar e volta feliz porque foi naquele lugar? Então, dentro daquela atividade, se eu vou falar isso, falar assim, qual que você escolhe? Claro que você vai me falar o body pump. Agora, você tem um objetivo específico que você quer almejar. Então o que acontece? Eu tenho que desprezar o que você gosta, infelizmente, tá? E claro que a gente sempre tenta fazer alguma coisa que tenha, você atinja teu objetivo e ao mesmo tempo te traga algum prazer, que você tenha gosto de fazer aquela atividade. Mas no caso de você querer aumentar pernas e bumbum, você se sente muito magro e querer aumentar o volume muscular, eu não posso dizer pra você que o body pump vai te trazer esse volume muscular. O body pump é uma atividade excelente. Pra quem quer emagrecer, é excelente. Algumas pessoas podem até ganhar massa muscular quando tem uma genética muito predestinada, mas é uma atividade em grupo, é uma atividade que envolve carga, é uma atividade que envolve exercícios musculares como da musculação muito parecidos. Mas o que acontece? Pra você, no seu caso, o que aconteceu? Você deve provavelmente ter perdido gordura, deve ter emagrecido um pouco, tem um gasto calórico alto da atividade do body pump, é muito boa. Mas o interessante pra você, nesse caso, mesmo você gostando ou não, é a musculação, infelizmente, tá? Não é que eu queira te falar assim, ó, você tem que fazer musculação, mas se você almeja aumentar o volume de pernas e bumbum, você tem que ter um trabalho resistido muscular com acompanhamento nutricional, tá? Desde que você faça um trabalho bem específico, você vai conseguir resultado com certeza.
A Glaes está perguntando aqui, Magnus, a nossa ouvinte, a Glaes está perguntando: bom dia, exercício funcional perde massa magra?
O exercício funcional, não, ele mantém a sua massa magra, mas se você fizer uma dieta hipocalórica muito restritiva, pode acontecer. Mas não vou te falar só o treinamento funcional, pode acontecer com qualquer outra atividade, tá? Se você fizer um trabalho aeróbico, por exemplo, muito intenso, tudo vai depender da relação de consumo e gasto energético. Então tem muitas vezes as pessoas falam assim, o exercício emagreceu, o exercício aumentou, mas tem que ver que tem um indicador aí que é nutricional, que é muito importante. Então, vou dar um exemplo. As pessoas chegam para mim e falam assim: Magnus, eu queria fazer um exercício para emagrecer, o que, que eu devo fazer? Daí eu falo: não, procura fazer um exercício cardiorrespiratório, um exercício aeróbico, né? Já que você não está fazendo nada, pelo menos para começar a melhorar a tua condição aeróbica. Tudo bem. Daí a pessoa faz exercício aeróbico e fala assim: poxa, mas eu não emagreci nada, Magnus. O que acontece? A gente não está olhando a questão nutricional. Então, não posso isolar um do outro. Se eu falar que o treinamento funcional perde massa magra, engorda ou emagrece, eu estou negligenciando a questão nutricional. Então, vai depender aí, caro ouvinte, do que você está comendo. Se você tiver uma dieta hipocalórica, pode sim perder massa muscular, não só o treinamento funcional, como qualquer outro.
O Rogério está perguntando: Magnus, gostaria de saber qual a velocidade da esteira e quanto tempo de corrida eu devo fazer para perder peso. E ele diz que já diminuiu o açúcar.
Rapaz, é difícil de falar, viu? É Rogério, né?
Isso.
O que acontece, Rogério? Vamos pensar assim, ó. Eu não sei o teu nível de condicionamento físico. Se eu te falar assim: Rogério, corre a 16 km por hora, é capaz de eu estar superestimando a tua condição física, e eu tenho que ver a questão de tempo também. Se eu te falar assim: não, corre a 8 km por hora, de repente você pode fazer 2 horas correndo a 8 km por hora. É muito difícil controlar essas duas variáveis que você me pediu, tá? Não é uma tarefa muito fácil, não. Mesmo eu tendo os alunos presente, é uma tarefa difícil, tá, Rogério? Porque eu tenho que dosar volume e intensidade. É como se eu dissesse assim: tempo e a questão da intensidade, desculpe. Volume e intensidade. É tempo e a velocidade que você tem que fazer. Se você faz uma velocidade maior, automaticamente você não consegue manter muito tempo a sua esteira. Se você fizer uma velocidade menor, automaticamente você consegue mais tempo. O que vai depender é qual é a fonte energética que vai ser consumida: gordura, carboidrato, proteínas e assim por diante. Como que a gente faz, então, para você poder entender o que eu quero te dizer, para determinar qual é a velocidade e qual é o tempo de esteira? Através de um teste chamado teste de VO2 máximo, tá? Que a gente classifica seu nível de condicionamento físico, é uma maneira. Pode-se fazer um teste de lactato também para determinar a acidose, e pode-se fazer também um teste de condição anaeróbica ou de potência anaeróbica. Com base nesses resultados, tá? Através de uma avaliação física, aí sim a gente tem as variáveis de controle para poder prescrever para você. Então, quando você me pergunta assim, realmente eu não sei te informar, e fica muito superficial se eu te dizer 10 km por hora, ou 12, ou 16 e assim por diante, tá, Rogério? Mas qualquer coisa, Rogério, procura um profissional, um colega da área, e aí conversa com ele para fazer uma avaliação física para identificar o seu VO2 máximo, tá? Ou limiar anaeróbio. Dentro disso vai conseguir prescrever, aí vai ficar certinho, vai ficar na pinta mesmo.
Agora são 8 horas e 23 minutos, 8h23. Ouvinte está perguntando aqui, né, deixa eu ver o nome da nossa ouvinte. A Elisandra está perguntando o seguinte: Magnus, bom dia, como explicar que uma pessoa emagrece no inverno sem parar de comer? E eu não faço exercício, todos os anos é assim, só que eu sinto muito frio e sofro muito no inverno, diz a Elisandra.
Oh, perfeito, Elisandra, você me ajudou agora, que nós conversamos agora há pouco sobre isso, tá? Mas aí você me falou assim, como explicar, né, uma pessoa come a mesma coisa, mas no inverno emagrece. Até tem uma questão que é interessante, Elisandra, essa pergunta, porque as pessoas geralmente querem emagrecer no verão, tá? Mas é mais fácil emagrecer no inverno do que no verão. Aí você fala, mas como? Se no verão eu como pouco, eu tomo mais suco, eu como mais verduras. Porque o nosso corpo, ele precisa manter a temperatura interna de 36,5 graus. Como você mesmo falou, você passa muito frio no inverno. O que teu corpo faz? Qual é a reação que ele acontece? A partir do momento que ele visa manter os 36,5 graus, ele vai fazer uma contração, né, muscular inconsciente, que é o tremor. Sabe quando a gente se encolhe todo e começa a tremer? Justamente essa contração muscular é para proporcionar e fazer, ajudar a aumentar a temperatura corporal, ou seja, para manter os seus 36,5 graus. Só que essa contração muscular que você faz de tremor, ou mesmo para o teu corpo manter, mesmo que você não tenha o tremor, faz com que aumente a temperatura, e isso gasta mais energia. Então, o que eu posso te dizer, Elisandra? Para se manter teu corpo aquecido, com a temperatura na homeostase, ele precisa fazer um gasto energético, ou gastar mais energia, para que isso aconteça. E isso faz com que, se você estiver comendo a mesma coisa e estiver gastando mais energia em repouso, claro que você vai emagrecer. Essa que é a explicação fisiológica de a gente, às vezes, comer a mesma coisa e no inverno passar a emagrecer. Ao mesmo tempo, Lisandra, tem um problema que, para quem dá mais fome, que é o que a gente estava conversando aí, para repor essa energia. É meio automático o negócio, entendeu? Então você precisa mais energia também. Se você não quiser emagrecer mesmo, é só comer mais, comer comida mais calórica mesmo, que vai conseguir manter seu peso.
Uma pergunta do Roberto Lemes aqui, Magnus. Eu caminho meia hora de meia hora a 40 minutos, três vezes por semana. Isso ajuda a emagrecer ou só condiciona, Magnus?
Ajuda, ajuda a emagrecer sim. Mas vou te dar uma sugestão. Não fique só mantendo a caminhada, tá? Mantendo, por exemplo, assim, todos os dias a mesma coisa, 30, 40 minutos, tá? Você tá variando 10 minutos apenas. Então, só caminhar, o teu corpo vai sempre manter uma condição física boa, vai melhorar teus níveis de saúde. Mas se você quiser ter um resultado pro emagrecimento, é bom mexer com o organismo, tá? Uma corridinha, um trotinho, fazer intercalado, mudar o terreno, subida e descida. É bagunçar a coisa, nunca deixar sempre a mesma coisa. Por exemplo, lá no parque, caminhar 30 minutos, ir pra casa. E lá no parque, caminhar 30 minutos, sempre a mesma velocidade. Comece a se desafiar um pouquinho mais, no sentido de fazer uma distância maior, talvez aumentar a sua velocidade, oscilar. Não precisa fazer isso todo dia, mas ter essa quebra, essa oscilação de velocidade, de intensidade, de subida, descida de terreno, alguma coisa que bagunce teu organismo, tá?
Magnus, muito obrigado e até a semana que vem.
Eu agradeço a participação dos radiovintes e até a semana que vem.
Você pode mandar sua pergunta aqui na Rádio Onda Sul, no site da rádio, no www.radioondasul.com.br, no site do Magnus, Magnus com U, né? Magnuspersonal.com.br, ou nas redes sociais você encontra o Magnus de Souza, ou fazer como muitos nossos ouvintes fazem, mandar sua pergunta durante a participação do Magnus aqui ao vivo através do WhatsApp. 8h27.
Você acabou de ouvir Mexa-se. As dicas para sua saúde física.